Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Chegamos ao último programa de 2023, antes da pausa natalícia, para falar daqueles que mais têm destacado na região do Minho. À boleia da mais recente edição dos Troféus Desportivos O Minhoto, cuja gala aconteceu na segunda-feira, em Esposende, recebemos José Ferreira, diretor da Direnor, responsável por organizar a iniciativa. Já lá vão 26 edições. A primeira foi em 1997, referente ao ano transato. Ao final de tanto tempo, e a minha primeira pergunta vai nesse sentido, o facto de o evento continuar a decorrer e com 28 prémios anuais, significa que o desporto na região continua pujante?
Olá, boa noite. Desde logo, e ainda antes de responder à pergunta que amavelmente colocou, agradecer o convite, agradecer o interesse, a oportunidade de dar a conhecer na antena da Universitária aquilo que se vai fazendo no âmbito dos Troféus do Minhoto e, portanto, tinha que começar por fazer esse registro. Sobre Troféus Desportivos do Minhoto, é evidente que o Minho, no seu 1 milhão de habitantes, nas suas mais de 1.300 instituições e associações, é gerador de volume de atletas, de praticantes e envolvidos no fenómeno desportivo que justifica a feitura de uma gala de reconhecimento desse mérito e de incentivo à prática e de valorização de tudo o que envolve o desporto na região do Minho.
Olhando para os nomes que foram consagrados na primeira edição, e vou só citar alguns: Albertina Machado, Vítor Paneira, Luís Viana, José Carlos Macedo ou o Hockey de Barcelos como coletividade, e passados 26 anos, nomes como Yuri Leitão, Henrique Correia, Pedro Dias ou a Escola Desportiva de Viana. Como é que olha para a evolução dos vencedores ao longo do tempo?
Eu penso que hoje existe talvez a mesma qualidade que existia ontem, com uma diferença: que haverá mais qualidade do que haveria ontem. Veja-se que o regulamento que rege o evento determina que premiados anteriores não o possam voltar a ser no mesmo prémio. Portanto, foi reconhecido o Yuri Leitão no prémio, grande prémio de júri individual. O Yuri Leitão pode ser campeão olímpico e não receberá um troféu Minhoto, grande prémio de júri individual.
E foi agora campeão do mundo.
Foi campeão do mundo este ano, o ano passado foi campeão da Europa, e portanto talvez isso tenha feito com que o júri e outros resultados lhe tenham atribuído o grande prémio de júri individual, que é o prémio de maior relevo, porque é passível de ser atribuído a um praticante de qualquer modalidade. Os nomeados este ano tinham o Gonçalo Alves do Hockey em Patins, o Rui Silva do handball, o B. Martins do futebol de praia e o próprio Yuri Leitão. E, portanto, segundo o regulamento, o Yuri não voltará a ser candidato a esse prémio, nem a nenhum outro, aliás. Se for premiado no handball, o Hugo Rosário foi premiado no handball este ano, era passível de ser, era e é passível de ser candidato ao grande prémio de júri individual. Portanto, mas não é o mesmo prémio. Portanto, há o específico da modalidade, e depois há o grande prémio de júri individual, que é soma de todas as modalidades e todos os atletas, aqueles que se entendem a fina flor do desporto minhoto. E nessa fina flor do desporto minhoto, nos quatro estão campeão do mundo Ben Martins pela seleção de Portugal, Gonçalo Alves campeão do mundo pela seleção de Portugal, Yuri Leitão campeão do mundo representando Portugal de pista, e Rui Silva, atleta olímpico na modalidade de handball, infelizmente não campeão do mundo, era fantástico se o handball pudesse ser campeão do mundo, foi sexto ou sétimo classificado num europeu e décimo ou décimo primeiro no mundial, resultados muito meritórios, nunca alcançados pela seleção portuguesa, e é reconhecidamente um dos grandes expoentes da modalidade em Portugal. Portanto, veja-se, depois de 25 anos a reconhecer 25 nomes de grande qualidade, ainda continuamos a ter estes quatro fora, os que ficaram de fora: Diana Durães, nadadora olímpica, José Paulo Lopes, nadador olímpico, Tamila Olu, nadador olímpico, por exemplo, pegando na natação, e noutras modalidades que não vou citar. Ou seja, há quantidade junto com a qualidade. Há 25 anos, talvez não existisse tanta quantidade junto com a qualidade.
Os prémios desportivos do Minhoto podem ser também o primeiro prémio para muitos atletas, porque basta olhar para, eu creio que não estou a cometer nenhum erro, dizendo que a região tem dois medalhados olímpicos, Emanuel Silva de Braga e o Fernando Pimenta de Ponte Lima.
Muito
o Emanuel Silva ganha o prémio na canoagem em 2002 e o Fernando Pimenta ganha em 2007, depois ganha em conjunto a medalha de prata em 2012
em
e depois o Fernando Pimenta repete em 21 em Tóquio.
Sim.
Foi realizado um ano mais tarde. E este, se calhar para o grande público, pode até ainda não estar a par do percurso de um atleta em determinada modalidade, pode ser o primeiro grande palco em termos de prémio para muitos destes atletas.
É verdade. Se me permite complementar os dados que trouxe até nós, o Emanuel ganhou em 2002 o prémio Revelação. O prémio canoagem talvez em ano posterior, ou seja, há a possibilidade nos troféus Minhoto de ser premiado com prémio Revelação, que por norma é atribuído previamente a um caso ou outro que salta de imediato para o prémio da modalidade, mas o prémio Revelação não especificamente de canoagem, Revelação de handball, portanto só há um único prémio Revelação, e que o Emanuel conquistou e foi premiado e reconhecido em 2002. Mais tarde, o canoagem é atribuído ao Emanuel pouco mais tarde, em 2003, foi logo no ano a seguir, portanto ele estaria já com um nível muito elevado, e o Emanuel depois também conquistou o Grande Prémio de Júri individual em 2007, segundo disse.
Foi o Fernando Pimenta na canoagem.
Na canoagem, mas o Emanuel foi Grande Prémio de Júri individual, e já agora pegando em 2012, curiosamente o Pimenta foi em 2011 Grande Prémio de Júri Individual, portanto começou um pouco mais tarde, mas alcançou esse estatuto primeiro do que o Emanuel. Portanto o Emanuel, o Pimenta, a Jéssica Augusto, portanto, um conjunto de Pedro Helder Nunes, do Hockey Patins, que conquistaram a Revelação, mais tarde da sua modalidade e mais tarde o Grande Prémio de Júri Individual. Portanto, isto para dizer que os troféus Minhoto reconhecerem o Yuri Leitão, pegando no exemplo deste ano, ou a Ana Azevedo, ano passado no futsal, não será esse galardão que eventualmente acrescente muito aos currículos tão ricos e tão densos que esses atletas felizmente têm. Mas depois há outro lado do desporto do Minho. O prémio Revelação, eu recordo-me que há um par de anos lá para trás se tinha reconhecido um jovem remador e nós, direi Norte, temos os programas de rádio Nossa Terra que passam aqui ao domingo e que também passam em Viana. Eu durante um período de tempo apresentei aquele programa, então no final ele acabava a gravação tipo 5-6, era verão, talvez até 7, e eu peguei e fui parar ali junto ao rio, estacionei o carro e filo na zona onde tem o centro náutico, na altura dos clubes com o nome de Viana, que não lembro, um era o Náutico de Viana, acho eu, e um era o Arco e o outro era outro nome que não me recordo agora. Agora é o Viana Remadores de Lima. E então eu parei e reparo que está a chegar um barco de treinar com dois jovens dentro. E reparo que um deles era esse da Revelação. E eu abordei-o. Olha, permite-me cumprimentá-lo. Ele, sim, permite-me, muito educado, jovem. Sim, sim, o senhor não me conhece, não é? Comecei a pegar com ele, o senhor não me conhece, afinal o famoso é o senhor, não sou eu. Ele, ai, desculpe, tá? Mas e o senhor, eu vou dizer de onde eu o conheço e o senhor se calhar já vai saber. Troféus Desportivos do Minhoto. Ele vira-se assim para o colega. O que é que nós vínhamos a falar? O que é que nós vínhamos a falar no barco? Ah, e o colega um bocado também tímido. Ah, vinhas a contar como foi o prémio que te deu a força. Ou seja, se alguns o prémio poderá não ser o que acrescenta mais, apesar de ser na sua terra o reconhecimento, e costuma ser que filhos ou santos à beira da porta não fazem milagres, não é? E, portanto, o reconhecimento no seu território me parece que lhes cai bem. O Fernando Pimenta, sempre que não está em estágio, desloca-se à gala com todo o prazer, seja à gala onde for, no Minho. É um exemplo, Emanuel Silva, aspas, idem, entre outros. Mas esse caso foi um caso em que ele reporta, passado um ano, dois, não me lembro quanto tempo era, da satisfação que teve e virou-se assim, o que é que eu vim a falar, o que é que eu vim a falar? Ah, vinhas a falar como é que foi o prémio, não sei o que é, portanto, marcou de forma significativa e muito se passa de facto, e eu creio que premiar o desporto escolar teremos de reconhecer que não é mediático, e há um prémio para desporto escolar. Premiar o Clube de Fomento do Desporto Jovem, teremos de reconhecer que não é algo muito mediático. Foi reconhecido este ano a Escola António Fajó no desporto escolar, escola essa de Ponte Lima, agrupamento de escolas, e a Associação Cultural e Recreativa de Roriz, que se destaca pelo trabalho desenvolvido na formação no âmbito do ciclismo, com muitos campeões nacionais, muitos internacionais e afins. Aliás, entre os nomeados, já no ciclismo, um deles fez formação, agora esteve até ao fim deste ano, 2003, na Oliveirense e em 24 vai representar Boa Vista, e era um dos nomeados e começou o seu percurso no Roriz. Ora, será que o Roriz é algo muito mediático no Minho? Teremos uma noção ambos que é só QB, para quem estiver dentro da modalidade. Para o geral da população, o Roriz não é muito relevante. Ora, mas também teve o destaque que certamente foi recebido em Roriz com enorme satisfação, posso eu crer. O mesmo se passa em outras modalidades que não são mediáticas, as artes marciais, ou o basquete, até o vôlei, não serão tão mediáticas.
E o futebol amador?
O futebol amador, eu não sei como os premiados recebem o prémio, mas eu creio que, havendo no Minho 40 mil atletas federados, 40 e qualquer coisa, 3, 4, 5 mil atletas federados, só do futebol são metade ou mais. O que quer dizer que entre 20 mil ou 25 mil atribuir-se um prémio a um, porque é um único prémio de futebol amador, não há o da Associação de Viana, não há o da Associação de Futebol de Braga, não há o da Primeira Divisão da Divisão de Honra, da Prona, é um para futebol amador, que inclui os campeonatos das associações de futebol, mas também inclui a Liga 3 e o Campeonato de Portugal. Portanto, é um leque muito alargado de competição e incluía as senhoras até há bem pouco tempo e agora, há um ano, dois, três, nós passámos a incluir as senhoras da primeira divisão feminina como profissionais e não no futebol amador. Portanto, receber o prémio de futebol amador, acho que é um Oscar muito, muito grande e muito relevante. Como
até,
eles o recebem,
é
eu
único,
não sei.
Como está a dizer, é o único.
É o único. Entre 20 e qualquer coisa mil praticantes, é difícil para o júri, creio eu. Aliás, o Tiago vota e terá noção que recebeu a listagem dos mais sugeridos na segunda fase e todos os prémios tinham 5, 6, 8, 9, entre 5, talvez a 8, 9, e o futebol amador tinha 25 nomes. Porque, de facto, surgem muitas sugestões, algumas, de facto, repetidas o suficiente, então vão os 25 e dizem, ah, não vamos estar aqui a fazer um grande crivo, deixem os 25 para o júri ver estes 25 e decidir o que faz com eles. E o júri lá decidiu o que fazer com eles.
E falando do júri, da qual eu e a Rádio Universitária do Minho fazemos parte, qual é o critério para que determinado atleta, ou coletividade, ou árbitro, treinador, dirigente, possa passar a uma segunda fase? É necessário um determinado número de vezes, essa referência, um determinado número de vezes, para que possa passar a uma segunda e depois a uma terceira fase?
Se calhar podemos puxar, se me permitir, Tiago, um pouco atrás, que é precisamente ao júri, como ele é constituído. Desde logo o júri é constituído por órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais. E no local há o cuidado de tentar existir uma proporcionalidade entre a dimensão dos municípios e o número de representantes. O número de representantes de Guimarães, de Famalicão, de Braga, de Viana do Castelo, acho que são estes quatro, Barcelos 5, é uniforme, a não ser que por qualquer razão deixe de existir. A comunicação social atravessou alguma crise que há uns anos e houve alguns órgãos de comunicação social que pararam atividade, enfim, que jornais deixaram de se publicar e afins. E, portanto, tentamos ter esse equilíbrio para não suceder que do município A existem 10 membros e do B, que tem relevância equivalente, só há um e depois há muitos prémios para ali ou para acolá, precisamente por isso e coisas assim. Então, teve-se esse cuidado. O júri, nesta edição, foi composto por 101 membros, elementos. Não foi sempre assim. Ele começou na primeira edição, e fazendo um pouco de história, com 11 representantes, e cá está, em que, na verdade, só do município de Braga havia 4 ou 5. Os órgãos fundadores foi o Jornal Correio do Minho, o Jornal Diário do Minho, Antena Minho, a RTM, a Renascença, e só aqui já estavam 5. E depois tinha Ondas Lima de Ponte Lima, 6, tinha Cidade Hoje de Famalicão, 7, tinha a Rádio Barcelos de Barcelos, naturalmente 8, a Rádio Geice de Viana, 9, de Guimarães a Rádio Fundação, 10, e escapar-me de Vila Verde, a Voz Noiva, 11. Portanto, são os órgãos fundadores enquanto júri, e percebe-se que há um desequilíbrio, e até que nós fazíamos audiências com os municípios e começámos a sentir que o município de Melgaço, e nós temos aqui este, ou de Monção, ou de outros conselhos FAF, que não tinham representantes e que não se sentiam representados. E então houve um alargamento progressivo do júri, logo na segunda, terceira edição, para 30 e alguns membros, e ele progressivamente foi crescendo, porque entendemos que da quantidade de membros do júri haverá uma seleção e uma isenção superior, não haverá espaço para lobby, porque, na verdade, o Tiago pode conhecer um ou dois membros e até conversar com eles e votarem em conjunto, por hipótese, mas já não consegue fazê-lo para 100 pessoas, ou já não há lobby que resista. Dá-nos mais trabalho na gestão do processo, os votos, os boletins e afins, mas, na verdade, é relevante. Para além da comunicação social, são convidados, e neste ano, portanto, dos 101 eram 44 órgãos de comunicação social de âmbito local, eram 10 de âmbito nacional, entre televisões, jornais, nacionais e televisões nacionais, como a Bola, o Antena 1, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, enfim, órgãos deste tipo público, jogo, estou aqui a ver, Renascença, TSF, RTP, Sport TV, enfim, mas depois também existia um número de membros que nós chamámos de entidades, personalidades ligadas ao desporto, e que eram 47, e que são as associações de clubes no geral, e personalidades como a professora Sameira Araújo ou como Joaquim Gonçalves no Karaté, o Joaquim Gonçalves vota pela associação, nas artes marciais Alberto Costa de Guimarães, ou na canoagem o Hélio Lucas, selecionador nacional, portanto, pessoas reconhecidas pelas suas competências e conhecimento, e as próprias associações de clubes. Claro que as associações de clubes só votam na sua área. A Associação de Atletismo de Braga vota apenas no atletismo, não vota na canoagem, como é óbvio, não é?
E começa logo desde o início a sugerir nomes.
Sim, as associações sugerem nomes junto com os jornalistas, portanto, numa primeira fase de votação, cada órgão apresenta as suas sugestões. Os nomes mais sugeridos passam para a segunda fase. Não há um número de sugestões referenciado, tem que ter um mínimo de 3 ou 5 ou 10, não se passa isso.
Como é que é feita a gestão quando há muitos nomes?
Passa por não se, imaginemos que o caso do futebol amador é uma área em que o júri pode abster-se de votar em determinadas áreas. Eu acredito que o Tiago, hipoteticamente, o Tiago não, que percebe-se que é muito conhecedor, mas outros exemplos noutros locais, se calhar o jornalista desportivo, sem desmerecer de cabeceiras de basto, não tem uma noção muito clara do que acontece com o remo, que é algo que se pratica em Caminha, Cerveira e Viana do Castelo. O Minho é aí que tem remo, não tem remo em mais outros locais. Acredito que os órgãos de cabeceiras não sejam muito conhecedores, então é-lhe dada a possibilidade de se abster. Futebol amador é uma área que todos os sítios têm futebol e todos têm sugestões para apresentar, o que quer dizer que gera um maior número de sugestões e de pessoas, o que quer dizer daí chegar os 25 nomes a uma fase seguinte que nós não quisemos cortar a perna. Imagine, se fosse com 4 sugestões eram 10, se fosse com 3 eram 15, se fosse com 2 eram 25, e não, ok, deixei as 2, não sei qual foi, não tenho agora noção precisa sobre isso, mas não se cortou as pernas. O regulamento diz que deve ser apresentado ao júri o mínimo de 5 elementos para eles escolherem 3, e portanto o que aconteceu foi que postar-se-á dessa forma. A análise também, portanto, poder ser dito em termos regulamentares, é que não se permite repetição de premiados, ok, verdade, não se permite qual é o critério para ser minhoto, para poder ser candidato. O critério diz que tem que ser natural, do Minho, e pode ter nascido cá e saiu com os pais e com a família para um outro local deste país ou deste mundo e é minhoto ad eterno. Michel da Costa tem a sua vida, enfim, desenvolvida praticamente em França, na fronteira com Luxemburgo. É natural de Soares, é natural dos Arcos Valdevez, foi o prémio este ano de treinador. Ele destacou-se lá enquanto treinador de karaté, o filho de 3 filhos, e mais atletas, mas 3 filhos que integram todos a seleção francesa, e um deles foi campeão do mundo, da Europa e olímpico, queria dizer olímpico. E, portanto, nasceu e há de ser ad eternum minhoto. Também os descendentes de minhotos podem ser reconhecidos.
Como a Stéphanie Frappart.
É um exemplo flagrante, a mãe é barcelense e isso dá-lhe direito de ser minhota, aliás, ela passava férias, segundo os dados que se recolheram, mas há outros casos. A Ana Oliveira, ano passado, foi reconhecida, nasceu em Vila Verde e fez todo o seu percurso em Lisboa. Dificilmente nós iremos descobrir. O minhota tem muitos anos e ela muitos anos também, que tem 50 e muitos anos. Neste momento é dirigente, já foi treinadora de elevados resultados e uma excelentíssima atleta também, portanto, enquanto praticante. E nunca ninguém soube que ela era minhota. Até que nas sugestões aparece pela professora Sameiro, se me falha a memória. Ana Oliveira, Benfica, Ana Oliveira, mas não, como é que agora descobriram Ana Oliveira, mas será? Mas a professora conhece bem isto, mas fomos ligar, fomos confirmar. Portanto, naturais, residentes há 5 anos, filhos...
O caso do Matheus Magalhães, do Braga, por exemplo.
Também, como disse, qual?
O Matheus Magalhães, que até já tem nacionalidade portuguesa.
Pode ser passível de eleição. O Fábio Cecílio é reconhecido no futsal, ele não é minhoto de nascença.
É tabuaço.
Pronto, mas representa o Braga em épocas suficientes, as 5 épocas residência, ou representando o clube há 5 anos, que lhe faculta a possibilidade de... Depois, a análise do júri, segundo o regulamento, deve ser feita numa perspectiva de carreira. Um exemplo muito flagrante que se vê é no futebol amador. O futebol amador, se for ver a média etária dos premiados, eles têm todos mais de 30, para não dizer... Aliás, o Pedro Rui este ano, acho que tem 40, ele disse no palco, está aqui na revista, passou-me o currículo para as mãos, mas ele disse no palco aos 40, para chegar aqui aos 40, é porque a família tem que apoiar, esse tipo de coisas. Porque, na verdade, é um elemento distintivo no futebol amador. A longevidade representará provavelmente qualidade, mais conhecido perante os jornalistas e o júri, não sei bem os critérios das pessoas depois, mas verifica-se essa particularidade de se reconhecer atletas e premiados com uma idade mais avançada na carreira.
E em relação aos prémios, neste momento são 28, nem sempre foi assim, e até o próprio conteúdo relativo ao prémio também foi sendo alterado ao longo do tempo. Como é que funciona esse critério para se ponderar se vale a pena continuar a distribuir algum prémio e eventualmente acrescentar outro?
Existe um regulamento que não foi sempre como é hoje. No fundo, o minhoto existe há 26 anos, há 26 anos que reconhece o mérito, aparentemente a coisa é sempre igual, mas na verdade há alterações que vão ocorrendo no regulamento e na dinâmica do evento. Desde logo nós estamos abertos a recolher as sugestões das pessoas, as opiniões, poderia ser assim, poderia não ser. Nós reunimos com a Associação de Ténis, que não constava com modalidade autónoma e que nos apresentaram os atletas que tinham, o valor. Aliás, terá sido a partir daí do rugby igual, que se no regulamento determinou para não sermos nós, a organização, a decidir que a entidade A deve ter prémio próprio e a entidade B não. A modalidade C deve e a Y não deve. Para não haver esse tipo de ónus, está regulamentado o critério. O critério é que tem que existir pelo menos 5 atletas passíveis de ser nomeados e premiados, que sejam ou internacionais ou campeões nacionais de sub-16 para cima, campeões nacionais ou vencedores da Taça de Portugal. Portanto, não é cumulativo, ou é internacional, podem ser tudo por norma são, mas não é obrigatório, internacionais, campeões, vencedores da Taça de Portugal, ou representando equipas no principal escalão da modalidade quando há campeonatos como o futebol tem a primeira divisão. E, portanto, essas são as condições, havendo 5 atletas nessas condições, a modalidade pode manter. Quer dizer que estas que estão pode ceder para o ano. Há algumas que estão um bocadinho perto do limpo, para dizer a verdade, não vou citar quais são, mas pronto, há algumas perto do limpo. Pode suceder que a modalidade A ou a B não integre o painel do ano em questão, porque na verdade não tem 5 obedecendo estes critérios. Ou jogando na primeira divisão, ou sendo internacionais, dos sub-16 para cima, ou até tendo conquistado títulos de campeão nacional,
ou seja,
ou Taça de Portugal.
A aparência nos troféus desportivos do minhoto pode estar dependente de mais um atleta ser internacional ou ganhar um desses troféus que referia.
É verdade, portanto, a modalidade de ter direito a troféu autónomo pode depender disso. Ainda este ano se equacionou a hipótese, abria no futebol de praia 5 minhotos ou internacionais ou campeões. Foi-se ver do Braga os que eram, e de facto o Braga já é uma equipa, como no futebol, não é? Não vive só com os naturais, já é uma equipa de topo, é a melhor do mundo ou das melhores do mundo, e tem atletas com estatuto de minhotos, como os irmãos Martins, o Léo e o B, e o Bruno Torres, e o mais Jordan. Algum, o Jordan também já tem esse estatuto, mas que já foram reconhecidos nos troféus do minhoto. E portanto, a não existência de 5 não permite que o futebol de praia passe a ser uma categoria autónoma e então entre dentro do campo das modalidades diversas, como sucede com outras modalidades.
Aí na Nazaré já seria diferente.
Se calhar.
Olhando aqui para um dado relevante, que é a revista que está sempre associada aos troféus desportivos do Minhoto, e o José Ferreira tem a revista consigo neste momento da entrevista. É importante haver um documento físico para que a memória
perdure? Eu acho a pergunta, como todas as outras, aliás, eu já pensei isso, mas não posso dizer porque vou parecer muito graxista para o Tiago e desconsiderando os outros que me entrevistaram em anos anteriores. Mas percebe-se que o Tiago percebe, que sabe, que conhece, coisa que nem sempre acontece noutros locais. Portanto, parabéns desde já ao Tiago. Portanto, não, estou a ser sincero, estou a ser sincero, estou a ser sincero. Portanto, respondendo ao seu comentário, nós acreditamos, de facto, que poderemos e deveremos deixar para a memória futura como era a realidade, e o papel ajuda, hoje também há as redes sociais e afins, mas o papel deixa um conjunto de dados informativos relevantes, porque não faz na revista oficial apenas e somente referência a quem são os nomeados, as caras e os nomes, mas acrescenta-lhe dados curriculares, como a idade, o conselho a que estão associados no âmbito minhoto, ou os que são naturais, ou aqueles onde residem, ou então Paulo Freitas estava nomeado para treinador. Ele reside em Esposende mesmo. Já teria o número de anos como treinador do Hockey de Barcelos, mas podia ter a sua residência no Porto e nesse caso seria do Hockey de Barcelos. Mas a residência dele é Esposende. Tal como a Tânia Oliveira do voleibol, acho que é assim o nome dela.
Tânia, sim, jogou no Vitória
e no AVC. Mas as origens dela é da zona de Aveiro, de Santa Maria da Feira, ou Fiães, assim uma terra que não lhe sei agora dizer o nome, se a memória não me atraiçou, mas na consulta do currículo deu para perceber que a morada dela já é Famalicão, Vermoim, uma freguesia de Famalicão. Ou seja, então ela foi colocada como sendo famalicense e não como Guimarães por representar o Vitória. Portanto, se a morada dela é Famalicão, então nós consideramos-la como sendo famalicense para efeitos de troféus do Minhoto. Portanto, não apenas esses dados, clubes que representaram, o clube que representa, os principais dados curriculares, isso fica registado. Fica registado os premiados anteriores, portanto, há fotografia e o nome de todos os premiados das edições anteriores, já vão sendo alguns, mas além disso, é feito um levantamento da realidade esportiva município a município. E esses dados não são compilados em sítio nenhum.
Está a falar das infraestruturas, por exemplo?
Não só, também, as infraestruturas é um dado relevante. O levantamento deste ano dá 2.391, eu comuniquei isso na gala, não trouxe esse dado, mas acho que é esse número, 2.300 espaços de prática desportiva. Isto permite que as pessoas saibam, se quiserem comparar, será que Guimarães tem mais espaços do que Braga ou menos, são populações iguais, são cidades parecidas, concelhos parecidos e tal, deixa ver. Enfim, é o que é, está lá o levantamento que os municípios facultam e que nós recolhemos, conjuntamente com as modalidades mais praticadas ou ainda quais os atletas de referência. Veja-se que os atletas de referência em Braga, naturalmente já todos conquistaram o troféu Minhoto, mas os atletas de referência de Melgaço, não. Nem os de Cabeceiras, nem os de Terras de Bouro. Ou seja, eu posso ser bom à minha escala do meu município, mas não ser bom à escala da região. Posso ser bom à escala da região e não ser ao nível do país. Posso ser ao nível do meu município, da minha região, do meu país e do mundo, porque nós premiamos 16 campeões da Europa e 16, ou do mundo, foi 9 do mundo e 7 da Europa, se a memória não me traiçoa. Quer dizer, há muita campeões do mundo no último ano.
Só
portanto,
este ano, só este ano.
No ano anterior também foram 17 ou 18, enfim. O nível de qualidade é diferente. Ora, se o troféu Minhoto homenageia e reconhece os melhores dos melhores, a distinção como atleta de referência no seu município que fica na revista para a posteridade diz: e quais eram os melhores de Celurico de Basto? Então há lá nomes que não constarão nos nomeados, se calhar nunca na vida. tem relevância na sua área, no seu território, mas se calhar não tem relevância para ser destacados na sua modalidade, porque há mais qualidade noutros territórios do Minho e, portanto, esses atletas não têm essa possibilidade. Portanto, a revista, no meu entender, cumpre o papel de valorização da memória para o futuro e para que fique registado como as coisas eram. Afinal de contas, já lá vão 26 anos, quer dizer que já se passou um quarto século.
E há aqui um dado, e pegando na comparação que fez entre Melgaço e Braga, do facto de os concelhos da região serem dispares e entre si, não só no número de habitantes, mas também tendo em conta as características naturais dos espaços, ser privilegiada uma ou outra modalidade em cada município. Nesse aspecto, de que forma é que os troféus desportivos do Minhoto procuram ser equitativos para que, não só ao nível da organização da gala, que costuma passar pelos diferentes concelhos, mas também que os municípios mais pequenos não saiam prejudicados, tendo em conta estas características?
Nós acabámos por ter uma ação política, não o desejando, mas fazendo, tratando por igual o que é diferente. Nós reservámos um espaço exatamente igual para cada município na revista oficial, não considerando um dado objetivo. Melgaço tem 7.700 habitantes, consultei aqui o dado na revista agora e, portanto, parece-me que vi bem, estou sem os óculos. E Braga tem 190 mil, portanto, Braga dá 20 vezes, 25 vezes a população de... É lógico que Braga tenha mais prémios atribuídos e Guimarães tenha mais prémios atribuídos e Famalicão e Barcelos do que, por sua vez, o município de Melgaço ou de Terras de Boro, que são municípios, de facto, cujo número de habitantes é menor, por inerência terá menos praticantes e, se tem menos praticantes, provavelmente terá menos qualidade esportiva. Nós entendemos que poderemos ter o papel e daí a nossa ação política, com umas aspas, de tentar valorizar o que temos de bom. A gala, de facto, ocorre rotativamente nos municípios. Nós, organização, recebemos 0 euros de cada município anfitrião. Zero. Não há 1 euro que transite do município, ou que tenha transitado o município de Esposende, que recebeu a gala segunda-feira passada, para a organização. 1 euro por a gala ser naquele território. 1 euro que seja. E nós temos mais despesas. É evidente que eu ir preparar a gala, Esposende, este exemplo, fomos lá várias vezes, ver o espaço, acertar, reunir, conversar, é tempo de viagem, é tempo de deslocação, é tempo de portagem, é tudo a somar comparativamente se fizéssemos sempre em Braga. A logística era sempre da mesma forma, toda a dinâmica era equivalente e se calhar era mais fácil. E até é a capital do Minho, portanto, e até tem mais habitantes, até tem mais nomeados. Mas nós acreditamos que a festa deve chegar aos vários locais. E Melgaço recebeu-nos muito bem, e Celurico de Basto recebeu-nos muito bem, e Cabeceiras de Basto recebeu-nos muito bem, e Monção e por aí fora. E, portanto, a gala tem circulado ano após ano pelos diferentes municípios da região e é uma forma de reconhecimento do papel que todos têm.
Já passou por todos?
Há três que, por alguma logística, dificuldade logística de espaço, a gala tem cerca de 500 pessoas presentes e não é fácil sentar 500 pessoas com a dignidade que se deseja e, portanto, há 3 municípios que ainda não acolheram a gala.
Estamos quais é que até,
são? Não tenho de memória para dizer precisamente quais são.
Mas são 24?
São 24 municípios, 21 já acolheram, nós estamos com 26 edições e, portanto, Esposende já repetiu, Famalicão já repetiu, Viana já repetiu, Braga já repetiu, portanto, há 4 que já repetiram, há 25 e há um ano que não houve gala num sítio, que foi o ano do Covid, em que se fizeram a entrega dos troféus. Ponta Barca, recordo-me, tinha um ou mais premiados e nós fomos à Ponta Barca com o Presidente de Câmara, entregou os troféus aos premiados, o mesmo em Braga, o mesmo em Guimarães, nas várias cidades, fez-se uma gala descentralizada, por assim dizer, mediante as circunstâncias que existiam. Portanto, há essa preocupação, na revista o espaço é uniforme, os órgãos de comunicação social tenta-se que exista todos os municípios para poderem ter representatividade e, portanto, tentamos tratar por igual realidades diferentes e haver uma distinção é penalizadora sobre os centros maiores, porque não precisam de algum apoio, alguma consideração muito especial, porque a dimensão que têm já lhes permite um conjunto de benefícios, felizmente.
Na gala de segunda-feira disse que esta foi a última edição em que participou como porta-voz, cara dos troféus esportivos do Minhoto, embora isso não signifique que se afaste totalmente da iniciativa. Porquê é que decidiu dar este passo?
Primeiro, tentar clarificar o que eu pretendi, pelo menos, dizer. Não sei se foi o que eu disse, mas o que eu pretendi dizer, não fui ainda ouvir a gravação, mas sei o que era a ideia do que eu tinha para dizer e penso que terá sido o que eu disse, pese num ou noutro local a forma como foi apresentado ser eventualmente mais lata. E também é muito subjetivo, as pessoas que assistem ao Minhoto assistem à gala. E, portanto, se eu subo ao palco, sou visto enquanto representante da entidade organizadora. Se eu não subo, as pessoas nem sabem se eu trabalhei 5 horas, 10, 20 ou nada. Portanto, objetivamente, elas deixam de me ver naquele papel e, portanto, até poderá acontecer que não existe no papel, não é? Portanto, o que eu quis dizer é que eu, enquanto representante da entidade organizadora, não o faria mais. O projeto Nossa Terra assinala e fecha o 30º aniversário no fim de janeiro próximo. São 30 anos em que eu sou o rosto do projeto A Nossa Terra. E, portanto, já tinha anunciado nos galardões A Nossa Terra, que é um evento que nós também organizamos, que não voltaria a subir, porque quando houver os próximos galardões, já estamos no 31º ano de vida. Isso prende-se apenas com entender que após 30 anos, os Presidentes de Câmara rodam ao fim de 12, ao fim de 30 anos era tempo mais do que suficiente de outros rostos, de outras formas de estar, de ver e de pensar, poderem ser protagonistas. Tão simples quanto isso.
E mais perto ou mais longe do palco, que próximos passos é que podem ser dados no sentido de melhorar ainda os troféus desportivos do Minhoto, no seu entender?
É sempre possível fazer-se mais e melhor. Desde logo haver condições de fazer uma gala para maior número de pessoas. Nós convidamos sempre o dobro dos que vão e rezamos para que não digam todos que sim. No ano em que os convidados digam todos que sim, temos um problema brutal, brutal. Porque não é difícil fazer as contas, são 88 nomeados e vezes 2, o normal é convidar um acompanhante, já dá 160 ou 176 pessoas. Os municípios são 24, 2 já dá 48. Premiados anteriores são mais de 500. Se enviarmos um convite a cada um deles, já são 500, portanto, não é difícil, nós temos mais de 1000 pessoas, associações, clubes são 50 vezes 2, vai por aí fora, a comunicação social são 60 ou 70, entre os 100 do júri, porque 30 são associações ou 40, portanto, salva-se, isso vai por aí fora. Portanto, a única solução é que, de facto, as pessoas digam que não, e nós fazemos, e depois há pessoas que dizem, eu posso levar este, eu posso levar aquele, ai, desculpe, não, portanto, haver condições de fazer a gala para o maior número de pessoas, poderia ser um fator de evolução. Alargar o júri a maior número de entendidos específico de modalidade, o Tiago percebe de muitas e eventualmente não perceba de nenhuma, passa a expressão com muito detalhe. Percebe, acompanha, percebe-se pelas votações, percebe-se pelo boletim que vem praticamente todo preenchido sem abstenção nenhuma, acho que vem mesmo. Portanto, achamos que, tal como fizemos este ano, que acrescentámos o Hélio Lucas, o José Manuel Faria, quem mais estou a ver, Alberto Costa, Fernando Zeng, Hélio Lucas, Samir Araújo, Pedro Faia na natação, Luís Camara da natação, enfim, um conjunto de nomes, achamos que se pode alargar. Ao alargar o júri, alargamos os critérios de isenção, provavelmente, alargamos a credibilidade, conseguimos demonstrar uma abrangência, envolver a comunidade, levá-los a participar, levá-los a pensar um pouco em quem faz bem aquilo que eles sabem que se faz nas suas modalidades. Portanto, esta será uma área possível de melhoria. Importa referir que nós vamos publicar a breve trecho, no primeiro trimestre deste ano que se aproxima, um estudo onde vamos publicar os dados do desporto da região dos últimos 25 anos. É algo, não é? Quando falamos de dados da região, nós vamos fazê-lo sobre números de atletas federados. Quantos eram no handball há 25 anos, há 24, há 23 e hoje? E restantes modalidades, algumas estamos com uma dificuldade em conseguir congregar, eles próprios não têm, tem sido difícil, mas vamos publicar o que temos. Se dobilhar por hipótese, só temos de há 10 anos para cá, paciência, é melhor 10 do que não ter nada, pronto. Vamos fazer o mesmo com as infraestruturas desportivas, vai-se perceber a evolução que existiu. Vai-se fazer o mesmo com as participações olímpicas ao longo do processo. Nos últimos 25 anos, quantos tínhamos? Posso dizer que tínhamos 4 ou 5 em Atenas, 2004, Samora, Matraiçoa, e agora andámos nos 18, 20, a comitiva portuguesa da última Olimpíada, nós somos 10% da população, mas os representantes do total de Portugal era 20%, portanto, a cota de habitantes é 10%, mas a cota na representação era 20%, portanto, esse dado também vai ser posto. E, portanto, isso acho que também é dar ferramentas para que os decisores possam saber perceber, analisar, tirar lições, ajudar a que o desporto da região amanhã possa ser melhor, e é um contributo que nós achamos que poderemos dar pelo nosso envolvimento e pelo nosso gosto, pela nossa paixão e pela nossa vontade em fazer bem, em contribuir para que as coisas melhor aconteçam.
Isso quer dizer que o papel dos feiros esportivos do Minhoto vão também, ou vai também além do mero, da mera dimensão recreativa?
Vai, vai. Os troféus do Minhoto, quando têm o evento em municípios, poderemos lhes chamar, se é que ainda assim é, mais periféricos em termos de região Minho.
Ou de baixa densidade.
Baixa densidade, periféricos comparado com o grande centro do Minho e das cidades que o são, é comum acontecer colóquios com nomes muito interessantes nas suas áreas. É comum acontecer sessões de autógrafos nas escolas, é comum acontecer atividades além da prática. Recordo-me de se ter feito um percurso pedestre em Cabeceiras, eram dois autocarros, portanto talvez 70, 80 pessoas, 90, na Serra da Cabreira, portanto dando a conhecer Cabeceiras de uma perspectiva diferente a pessoas de fora. Portanto, os colóquios, os troféus de destaque, concelhio, reconhecendo o mérito daquele município quando são municípios de menor dimensão, em que de facto o melhor dirigente jamais terá a possibilidade de ser reconhecido, ou muitos anos passarão para que isso suceda. Portanto, o Minhoto tenta, dentro dos possíveis, intervir em áreas para além do prémio em si, com a revista oficial, com os colóquios, com estas pequenas coisas, com as ações, a atividade, dar a conhecer o que melhor existe, para além da vertente meramente recreativa que se possa ser entendida do reconhecimento ao mérito através do troféu.
José Ferreira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Chegamos ao fim desta edição dedicada aos troféus desportivos O Minhoto. O Rumo Desportivo faz uma pequena pausa e regressa em janeiro para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a RUM recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.